Olá, tudo bem? Não sei se vocês conhecem esse livreto aqui, ó. Líderes e Lealdade. Lealdade e Deslealdade é o nome da série. Dag Hammarskjöld Mills. Esse livreto aqui hoje me veio ao coração pensar um pouquinho sobre ele. Eu, há um tempo atrás, acabei estudando um pouco sobre ele. E a gente para às vezes para pensar um pouquinho sobre esse assunto, né? Lealdade, o que que seria essa lealdade? Acho que seria interessante a gente fazer o contraponto aqui com ingratidão, né? Você já sofreu ingratidão? Eu estou aqui me dirigindo para várias pessoas, mas é bem provável que nem todos são pastores, com certeza, né? Eu estou pastoreando uma igreja, sou pastor há alguns anos já, né? Pastorei 4 igrejas. Tô falando isso só para, assim, trazer um pensamento à nossa cabeça de quanto é difícil a lida pastoral. E talvez uma das dores maiores que um pastor tem é a dor da ingratidão, de você receber alguém que está doente, que está ferido, que está precisando de ajuda, está precisando de acolhimento. Essa pessoa passa um tempo, é curada. Jesus usa a sua vida, meu caro companheiro, para abençoar essa pessoa e ela vai embora até te amaldiçoando, dizendo que achou um pastor que tem mais amor. Eu me lembro de uma frase, né, de uma ilustração que alguém diz assim, né, a pessoa: olha, agora sim eu achei uma igreja que tem valido a pena. E a pessoa disse: é porque o pastor não te conhece. Realmente, não é aqui uma fazer algo de maneira severa, né, ou ofensiva, mas é quando nós passamos a nos conhecer uns aos outros, nós descobrimos que nós todos temos defeito. Mas a ingratidão, ela continua doendo e não tem muito o que fazer, meu companheiro. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim que nos últimos dias haveriam homens ingratos, infiéis, amantes de si mesmos. Então, o que esperar? Aí a gente pensa assim como pastor: bom, não vou amar mais então. Eu não vou investir mais em ninguém, eu vou deixar as coisas rodarem. Eu vou na banguela, como aquele livro andando com o tanque vazio. Mas na lida pastoral não dá para andar com o tanque vazio, né? Porque a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 13 que o amor, ele é sofredor. Então se prepare para sofrer, meu amigo pastor. Se prepare para sofrer com os ingratos e com as ingratidões. E esse pastor, ele é bastante profundo quando ele fala no capítulo de número 12 a respeito de 6 manifestações de deslealdade. Ele começa assim: olha, manifestar significa demonstrar, exibir, expor ou mostrar alguma coisa. As pessoas mostram deslealdade de muitas formas. Eu quero que estudemos algumas manifestações comuns de deslealdade. Por que precisamos olhar para essas manifestações de deslealdade? Porque a lealdade e a deslealdade são coisas do coração. E essas coisas não podem ser vistas facilmente. Tais como doenças, elas são melhor detectadas pela observação dos sintomas. Então, como que eu observo que alguém está partindo para a deslealdade, que vai te trair? Como? Ele diz, primeiro, pela desobediência. A primeira importante manifestação de deslealdade é a desobediência. A desobediência é uma manifestação externa de um coração desleal. Tenha cuidado com pessoas desobedientes. Elas provavelmente são, no fundo, desleais. Deus rejeitou a Saul depois que ele desobedeceu o próprio Deus. A Bíblia diz: porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel 15, 22 e 23. E por ele ter desobedecido a Deus, Deus o rejeitou. A desobediência. Pessoas desobedientes quase sempre têm uma marca de rebeldia. É o espírito de rebelião que lhe dá a audácia de desobedecer. Segundo, o escarnecimento. Salmos 1 e 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores são os que zombam de você. Eles não acreditam em você ou no que você está fazendo. A Bíblia diz: com muita clareza que não devemos associar-nos aos escarnecedores, de acordo com esse salmo que eu acabei de fazer a leitura. Não devemos sequer sentar com os escarnecedores. Como pode alguém que não acredita em você ser seu líder auxiliar? Como pode alguém que o menospreza ser seu assistente? Todavia, essa é uma situação que existe hoje em muitas igrejas. Os escarnecedores estão sentados na mesma cadeira com você. Pode compreender agora porque seu ministério não é abençoado? A Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui o pastor Degg, ele parafraseia dizendo: bem-aventurado é o pastor que não se assenta junto com um auxiliar que escarnece dele. O que se deve fazer com uma pessoa escarnecedora? Deve-se orar pelos que zombam? Deve-se jejuar durante uma semana? A resposta é não. Há um remédio bíblico para o tratamento de pessoas que escarnecem de você, meu querido. Lança fora o escarnecedor e se irá a contenda e cessará a questão e a vergonha. Provérbios 22 e 10. De acordo com esse texto, o remédio bíblico para tratar os escarnecedores não é estar junto. Se você for mais sábio que Deus, poderá orar a respeito, se você acha que você pode resolver de outra maneira. Terceira coisa, terceiro ponto que mostra que alguém está sendo desleal: inflexibilidade. É uma manifestação de deslealdade. A pessoa inflexível, ela é teimosa e desafiadora. Tenha cuidado com pessoas inflexíveis. Essas pessoas não querem trabalhar além do horário normal, não gostam de ir além do que estabelecido em seu contrato, fez um acordo. Não estão preparadas para adaptar-se a qualquer situação nova, não são voluntárias para nada. Sempre lhe dizem que o expediente terminou, não se dispõe a fazer nada de extraordinário na igreja em que você está. Pobre o pastor que tem alguém que não se voluntaria para nada. Membros inflexíveis da igreja não estão preparados para permanecer se o culto vai além do tempo estipulado. Passou 5 minutos, eu vou embora, terminou esse culto, eu não estou nem aí. Saem sem a bênção apostólica de maneira despreocupadas. É difícil trabalhar com uma pessoa inflexível e teimosa. Ela pode tornar-se desleal a você quando as coisas não mais se adequarem a ela, ao dia dela, à maneira dela, da forma dela, não concorda com nada. As pessoas teimosas também não estão preparadas para receber correção e serem confrontadas. Você pode ver isso na vida de Saul. Quando Samuel o confrontou a respeito da guerra contra os amalequitas, ele discutiu com Samuel, senão vejamos. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu, Senhor, escutei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? É o mugido de vacas que ouço? Ele foi fazer o que não era da conta dele, não era para ele fazer. Há alguns anos, esse pastor conta que teve um empregado que fez uso indevido de uma propriedade da igreja. Inicialmente, ele negou tudo. Por causa disso, eu reuni uma evidência documental para provar que ele estava de fato apropriando-se indevidamente do equipamento e do dinheiro. Quando reuni todos os documentos, convoquei uma reunião, apresentei todos os documentos que mostravam inequivocadamente que aquele homem havia desobedecido às instruções. Você acredita que, apesar da evidência incontestável, aquele homem argumentou conosco durante 3 horas? Ele não estava disposto a ser flexível. Ele era uma pessoa inflexível. Na verdade, a inflexibilidade é uma manifestação de deslealdade. Quatro, mentiras. Estou convencido de que se os demônios pudessem ter irmãos gêmeos, então o espírito da mentira seria o espírito do furto. A mentira e o furto andam sempre juntos. Todo aquele que mente não é leal. O coração dele não pode estar com você. Tenha cuidado com os mentirosos, eles são pessoas perigosas. Você sabe como pegar um mentiroso? Deixe-me contar um pequeno segredo que eu uso. Preste atenção às pessoas quando elas falam despreocupadamente. Quando elas, brincando, contarem a você como mentiram, alguém sairão ilesas, dando risada: eu menti, eu ganhei. Se essas pessoas são capazes de mentir sem fazer esforço a outra pessoa, vão mentir para você, querido. Eu acredito que a verdade é parte integrante do seu caráter. Se os cinto da verdade estiver ausente, você ficará exposto aos demônios. Se Deus odeia uma língua mentirosa, deve ser dever de todo cristão, líder ou gerente, ou pastor, odiar também. Provérbios 6, 16 e 7. Essas três coisas o Senhor aborrece e a sétima sua alma abomina. Olhos altivos e língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. Os mentirosos são pessoas desleais. 5. Fofocas. O que semeia contenda entre os irmãos. Há pessoas que têm habilidade de criar histórias e recriar eventos que lhes sirvam. Elas podem espalhar histórias e fazer coisas parecerem interessantes. Você observou que os jornais sempre têm acontecimentos trágicos ou escandalosos como manchetes? A má notícia é mais doce para os fofoqueiros do que a boa. Tome cuidado com pessoas que têm histórias infindáveis a respeito dos outros. Elas conhecem cada mau evento ocorrido na igreja. Elas estão prontas para dar-lhe um informe completo sobre qualquer história que você pedir. Elas conhecem os detalhes e têm informações sempre privilegiadas. Tome cuidado. Quando você sair da mesa, você vai ser o próximo assunto da roda de conversa. E o último, rudeza. Moisés enviou a chamada Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram: não subiremos. Datã e Abirão foram francamente rudes com Moisés. Eles se recusaram a ir quando ele os chamou. A maioria das pessoas manifesta sua animosidade pelas costas de seus superiores. As pessoas que o atacam abertamente com a língua podem atacá-lo de outras maneiras. A rudeza é uma manifestação de deslealdade. Tenham cuidado com isso. Queridos, nós estamos vivendo entre seres humanos. E às vezes é muito difícil a gente conseguir detectar essas coisas. Mas infelizmente, há pessoas que você vai fazer tudo por elas, caro colega pastor. E elas continuarão tentando de alguma forma te atingir. Talvez uma cena que me chama bastante atenção na Bíblia é quando Paulo diz: olha, o Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. O Demétrio, então, amou o presente século. Pedro não foi até o fim com Jesus. E quando ele olha, Jesus olha para ele, a Bíblia diz que ele, olhando para Jesus, chora amargamente. Queridos, e é só o tempo. É só o tempo que mostra realmente a verdade. Vocês observem que no evento em que Jesus estava próximo a ser condenado, aqueles homens que eram inimigos mortais se tornaram amigos. Há pessoas que se tornam amigas para te atingir. Nunca foram amigas, mas elas se tornam para te atingir. Nós, pastores, estou dizendo para nós, companheiros pastores, nós precisamos aprender a lidar com a ingratidão. Dói, dói. Te arranca lágrimas, companheiro? Te arranca lágrimas. Mas você não é, e eu não sou, maior do que Jesus, que sofreu a maior de todas as traições. E mesmo assim, assentou-se à mesa com o traidor. Pense nisso. Avaliemos os sintomas da deslealdade. E você, eu talvez estou aqui falando para pastores muito mais antigos que eu. Eu tenho pouco mais de 12 anos de pastorado, efetivamente dentro de igreja. Mas você sabe quando alguém está caminhando para deslealdade com você, não sabe? É triste, não é? Você chora, você ora, você pede para Deus te ajudar, e a pessoa vai para um caminho descambando, e o próximo passo dela, sabe qual que é? Ela olhar para você e dizer que encontrou um lugar melhor para congregar. E esquecer de tudo o que você fez, meu amigo. Mas eu quero deixar uma palavra para mim e para você como pastor. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus nos ajude e levante companheiros e companheiras que sejam leais e que vão conosco até o fim. Deus te abençoe.